Papo Medicode. Este é o podcast Papo Medicode. Evidências científicas com enfoque prático e didático sobre vários temas médicos. Especialistas da linha de frente debatendo medicina com propriedade, sem enrolação. Medicina intensiva, emergência, medicina do esporte, residência médica e muito mais. Organizado e alimentado pelos doutores Guilherme Almeida e Áureo do Carmo Filho. Médicos e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ambos com ampla experiência na avaliação e acompanhamento de pacientes ambulatoriais e internados em enfermarias e unidades de terapia intensiva. Aprecie sem moderação.
Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Papo Medicode. Nosso bate-papo semanal sobre temas médicos, onde eu, Dr. Áureo do Carmo Filho e Dr. Guilherme Almeida conversamos sempre de uma maneira simples, didática, sobre temas relevantes em medicina. Vou convidar aqui meu amigo Guilherme para a gente começar nosso Papo Medicode de hoje.
Fala, noite, meu amigo! Estamos aqui.
Mais uma vez aí, às 19h30.
Hoje, ou um menos uma depois. Vez. Depende aí do teu ponto de vista, né?
Se você vê o copo cheio, a metade cheia ou a metade vazia.
É verdade. Mas eu gosto do teu pensamento positivo. Estamos aqui mais uma vez.
É isso aí, meu amigo. Com certeza. Falaremos hoje sobre o quê, meu amigo?
Hoje a gente vai dar um passeio aí pela oftalmologia, sobre a visão do clínico, né? Muitos de nós, acho que todos nós, né? Quando saímos da faculdade... damos plantão de emergência, né? Ou durante a faculdade, fazemos aí estágio de emergência. Mas muitos dos recém-formados acabam fazendo plantão de emergência, uns levam isso como carreira, né? Vira um emergencista, né? Ou depois isso. Ele acaba virando um intensivista, que talvez seja aí um filé mignon da emergência. Bom, em muitos casos, né? Pelo menos em... Para mim, em todos os casos, todos os lugares que eu dei plantão de emergência, não tinha oftalmologista. Então, o oftalmologista éramos nós. Nós tínhamos que resolver os problemas. Lógico que nós não resolvíamos tudo, né? Algumas coisas nós tínhamos que encaminhar para algum local que tinha uma emergência oftalmológica. Mas, na maioria das vezes, nos saíamos bem, né? Você se identifica com isso ou não?
Com certeza, né? Por mais que tenha alguns hospitais que até tem, né, oftalmologista de plantão, mas é raríssimo mesmo, né? Os hospitais públicos, eu acho que o único hospital que eu dei plantão que tinha oftalmo de plantão, e assim mesmo não foi meu estágio inteiro, foi o Souza Guiar, né? Eu nem sei se existe ainda esse oftalmologista de plantão, né? E na rede privada, pior ainda, né? Na rede privada você tem alguns centros oftalmológicos que têm emergência, né? Mas os hospitais de grande emergência não tem. Não tem oftalmologista de plantão.
É um local específico, né? Quer dizer, emergência oftalmológica, ponto.
Isso.
Lá só exatamente. Atende a emergência oftalmológica, né? No particular, exatamente. Por exemplo.
E para nossa sorte, como clínico, né? As emergências oftalmológicas que precisam realmente do oftalmologista de uma maneira mais urgente, vamos dizer assim, é a minoria dos casos, né?
Exatamente.
É o que a gente vai falar hoje aí.
É um pouco isso que a gente vai falar, né? Então, assim, para a gente começar, né? A gente vai acabar falando sobre o exame físico feito pelo clínico, né? O exame físico oftalmológico feito pelo clínico ao longo da nossa jornada, né? Só para todo mundo saber. A causa talvez mais frequente de uma emergência oftalmológica que procura um posto de saúde, porque a clínica da família também tem a demanda, né? Livre, né? Que às vezes chega lá, né? A própria emergência, né? Seria o trauma oftalmológico, que é uma coisa super comum, né? Você pode ter um trauma oftalmológico no esporte, por exemplo, né? Eu mesmo já tive uma história triste, né, cara? Hoje eu vou contar um monte de história. Minha história triste é o seguinte. Poucos sabem, mas eu já fui um jogador de futsal. Eu já joguei futebol de salão. Joguei fraldinha, pré-mirim, mirim, infantil, infanto. Quando eu estava no infanto, Durante um treinamento, eu tomei uma bolada no meu olho esquerdo e fui em cheio com a bola de futsal. Então, eu meio que perdi a consciência, a bolada foi muito forte, e na hora que eu abri os olhos, eu estava com uma visão completamente turva do olho esquerdo, né? Então, fui para casa, já era tarde, aquele treinamento, dia seguinte, emergência oftalmológica. Fui lá, fiz um ultrassom e foi identificado com um descolamento de vítreo, né? O vítreo, a parte que contém o humor, né? E, por sorte, não tracionou a retina, não levou a retina. Então, esse descolamento de vítreo foi tratado de maneira conservadora, né? Eu tive que parar, eu não joguei mais futebol de salão por meses, né? Não podia ter outro trauma ali naquele local. E aos poucos foi se assentando e a visão foi melhorando, né? E graças a Deus fui recuperado. Então é um exemplo, né, de trauma ocular, né? Então, assim, dentro de uma emergência, frente ao trauma ocular, talvez você tenha que fazer suturas, tenha que fazer limpeza daquela área. Mas é super importante no trauma ocular você avaliar a acuidade visual. Concorda?
Concordo.
E dentro dessa questão da acuidade visual, a gente vai ter que usar ferramentas manuais, né? Existe até o quadro de Snellen em aplicativo. A gente tem um projeto aí de colocar no nosso aplicativo MediCode esse quadro de Snellen, né?
Isso.
Automatizado, que detecta distância e etc. A gente pode até fazer isso. Mas o clínico acaba usando os dedos, né? Ele quer saber o seguinte, se o cara conta dedos a quantos passos, se ele conta dedos a 5 metros, por exemplo.
Isso.
Se o indivíduo não consegue contar dedos, talvez ele tenha uma visão turva, que já é um nível abaixo de acuidade visual. Abaixo disso é sensibilidade luminosa, ele só sabe dizer se está claro ou escuro. E menos do que isso é uma perda de visão, né? Uma amaurose. Então, identificar isso já é uma boa triagem, né? Porque se o paciente tem uma redução de acuidade visual, naturalmente ele vai precisar de um exame complementar. Então, esse caso, com redução da acuidade visual, ele vai ter que ir para uma emergência oftalmológica. Se a acuidade visual está preservada, você já pode ficar mais tranquilo e fazer só cuidados gerais do trauma. Colocar gelo, passar anti-inflamatório, tiver que fazer uma sutura e etc. Você sabia que eu era jogador de futsal, Aldo?
Eu já tinha ouvido falar da história de você ser jogador, mas essa bolada aí com descolamento de vítreo eu não tinha ouvido falar, não.
E ela encerrou a minha carreira de jogador de futsal. Sabia disso?
Encerrou minha carreira. Isso eu não sabia, não.
Depois disso, eu não joguei mais na federação. Saí e parei de vez. Aí fui me dedicar a estudar, né?
Mas ainda dá para jogar uma bolinha de vez em quando, né?
Com certeza, meu amigo, com certeza. Agora, deixa eu te falar, cara, na tua vida aí trabalhando na emergência, além de trauma ocular, que já deve ter visto alguns, aliás, tem o trauma ocular famoso, né, o chamado de blowout, que é o do beisebol. Aqui a gente não joga beisebol, que é a explosão do globo ocular, né? Quando a bola de beisebol encaixa lá, né? Os caras usam máscara hoje. Mas já viu algum corpo estranho em olho? Já viu coisas assim? Alguém procura emergência por causa disso?
Já. Assim, é o tal do olho vermelho da emergência, né? Que a gente vai falar aí, né? Já vi, sim. Já vi várias pessoas, né? Tem até um colega de turma, até hoje médico, meu amigo já de muito tempo, que ficou, né, com olho vermelho, achou que primeiro, inicialmente, ele achou que era uma conjuntivite alérgica ou bacteriana, né, e começou a usar aqueles colírios aí com corticoide, né, com algum antibiótico e tal, não melhorou. Aí no dia seguinte, a gente estava no Gafre nessa época, no dia seguinte ele foi na oftalmologia para ver, né, e aí era um corpo estranho, né, porque assim, nem todo corpo estranho a gente consegue visualizar se não tiver armado, né. Na oftalmologia, eles estão armados, né? Eles têm o equipamento lá que consegue visualizar muito melhor do que a gente a olho nu, né? Então, achou, era um corpo estranho de acho que um pouco mais de 1 milímetro, né? É fino, como uma farpa. Era uma farpa. Ele arrumou, acho que, um armário de ferro na casa dele, no dia anterior e tal. Uma farpa
desse armário. Uma limalha, né? uma limalha, uma limalhazinha, de ferro.
É, quase um fio de cabelo.
Da limalha, né, em soldadores e etc.
É,
né?
Exatamente. Por isso que tem que usar mesmo.
Na emergência.
É, soldador, muitos, né? Que na emergência. Não usa, e assim, não usam, né? Assim, infelizmente, de uma forma geral, as pessoas não têm a cultura do equipamento de proteção individual, né? Muitas das vezes também não, a própria empresa, às vezes, não oferece, enfim. Mas as pessoas mesmo não usam, né? Às vezes têm o equipamento e elas não usam. Então, o corpo estranho é muito comum, muito comum.
O olho fica vermelho, ele tem a sensação do corpo estranho, né? Quando ele pisca, e tem o lacrimejamento, né? Isso. Às vezes você não consegue visualizar. Se é alguém um pouco mais experiente, safo, pode e tiver uma fluoresceína, né? Pode pingar ali que ele consegue visualizar, além de lesões na córnea, consegue visualizar o corpo estranho que não vai corar, né? Naquele ponto.
Exatamente.
E se for mais safo ainda, não recomendo se você não souber fazer isso, beleza? É pegar uma agulha de insulina e você consegue remover a limalha, curetar a limalha.
Curetar a limalha. Mas aí tem que ter uma mãozinha bem assim,
usar um colírio anestésico, né? Você não vai fazer
exatamente.
Isso.
Exatamente. Uma vez aqui em casa também, a minha esposa foi parar numa emergência oftalmológica também por causa de corpo estranho. Era o cílio. Era um cílio que estava para dentro ali, né? O cílio soltou e ficou ali incomodando ela. E assim,
e a gente
botamos
corpo
e tal. Não...
Pode fazer uma eversão da pálpebra
para
buscar ali. Se tem um corpo estranho, um cílio, alguma coisa, e remover com cotonete, por exemplo. No caso
exatamente,
de cílios, isso é super comum, né?
É, mas nem sempre eles são visíveis. Isso aí eu fiz, né? Fiz em casa, mas
nem
sempre é visível.
Dá para achar, né? Nem sempre dá para achar. Às vezes você acaba que não encontra. Deixa eu contar uma história também, né? Já que a gente está aqui, vamos contar a história. Uma vez eu estava de plantão, na emergência, e chega aquelas fichas, né? Para você atender, você sabe que o paciente chegou quando chega a ficha, né? Lá no escaninho lá. Então, aquele paciente passa por uma triagem, a triagem digita lá a queixa principal do paciente e tal, faz a triagem, se é vermelho, amarelo ou verde, que o seja, se tem isso de prioridade, e bota a ficha lá e o doutor vai atender. Aí fui eu, peguei a ficha e li lá, corpo estranho. Falei, pô, beleza, né? Deve ser um corpo estranho no olho, né? E aí, pô, entrei na sala e chamei. Aí entra o camarada na sala, tranquilão. Aí sentou na cadeira, falei, ó, prazer, eu sou o doutor Guilherme, tal, o que que eu posso te ajudar? Ele falou assim, sabe o que que é, doutor? Tô sentindo meu corpo meio estranho, sabe? A triagem
histórias
me enganou,
da emergência, meu amigo.
Porra, eu crente que ia ser um corpo estranho no reto, um corpo estranho no olho. Pô, aí o cara, camarada, me chega.
Meio estranho.
Tô sentindo um corpo meio estranho, sabe?
Ele não tava malhando perto.
Não,
graças a Deus, não. Mas certamente se acontecesse, ia ser contada hoje mesmo.
Ai, terrível, cara. Mas enfim, cara. Temos as outras causas de olho vermelho, né? Então, assim, é super importante para o clínico, né? No olho vermelho agudo, né? Que o paciente está te procurando ali, você avaliar se ele tem diminuição da visão ou se ele não tem diminuição da visão. Então, vai entrar aqueles testes normais. Ver se ele conta dedo, ver se é visão para vulto, ver se é sensibilidade luminosa apenas ou se ele não está vendo nada, né? E dentre as causas de olho vermelho com diminuição da visão, você tem que pensar principalmente em esclerite uveíte, que é uma coisa visível, né? Esse olho é muito vermelho, a esclera fica muito avermelhada. Na uveíte, você pode ver pus, né, na câmara anterior do olho, você pode ver lesões na íris, pode ver nodulações na íris, né? Na sua ectoscopia. Pode ser uma ceratite, que é uma lesão da córnea, né? E aí, se você tiver aquela fluoresceína, vai te ajudar, mas certamente você tem que pensar em glaucoma agudo, né? Então, assim, às vezes o paciente já sabe que tem glaucoma e está tendo uma agudização e ele vai te falar, ou ele não sabe disso. E ali na emergência, você como clínico não tem tonometria, então você pode fazer a compressão bidigital. Isso é uma coisa meio macabra, né? Porque não tem muita precisão, né? Para você ver se o olho está mais endurecido que o normal, né? Se é dolorido, né? A compressão, né? Vai inferir que a pressão intraocular está aumentada. Né? E aí, beleza. E aí, é glaucoma agudo. Não sei lidar, não sei como é que faz. Aí, o que você faz, Auro? Puxa o quê?
O glaucoma agudo é mais complicado, né? A gente tem como tentar fazer, porque assim, você não sabe se está fechado ou aberto, né?
Essa Mas é aí, o que você pode consultar para poder ter uma ideia melhor?
Aí, meu amigo, aí é o MedCode, né?
E aí, então, vou mostrar o tratamento. Aqui para vocês.
Puxa aí, né? Puxa aí para a gente ver.
Vou mostrar aqui para vocês. Então, coloquei aqui. Apareceu aí?
Apareceu.
Então, por exemplo, temos aqui a crise aguda, né?
Aqui.
A crise aguda aqui, ó. Você pode usar manitol, pode usar glicerina, os inibidores da anidrase carbônica, né?
Isso.
E uso o corticoide também em dose anti-inflamatória, né? Agora, tem uma lista de medicamentos contraindicados. Então, às vezes, né, o cara está tendo uma crise aguda justamente porque ele usou um desses medicamentos e aí tem o risco de fechamento do ângulo da câmara anterior, né? Muito comum, os antidepressivos, antihistamínico,
agonista adrenérgico, a resposta é muito boa, né, ao tratamento.
Midriático, né? Ciclopégico, topiramato, né? Então, às vezes, a gente fica na dúvida, né? Cabe aqui a gente consultar, né? E aí você não pode consultar só o tratamento, você pode consultar aqui critérios de gravidade,
isso,
né? Como que você pode fazer o diagnóstico, né? Aqui que eu falei da tonometria, né? Aferição da pressão intraocular, principalmente por tonometria. A palpação ali é uma ferramenta.
É subjetiva, né? É uma ferramenta, mas é subjetiva, né?
Então, super interessante, né? Você ter uma forma de você acessar informações e coisas que você pode fazer na crise aguda, como eu citei. Agora, depois que você reverteu a crise aguda, o paciente pode se encaminhar com mais calma lá para emergência oftalmológica. Então, tem formas aí de você lidar com isso, né? Você tem como ver, né? A ceratite pode ser por herpes, por exemplo, que tem aquela lesão em forma dendrítica, você tem como fazer uma prescrição adequada para herpes, né? Para causa específica. E as causas que, por acaso, não reduzem, né, a visão, né, sem diminuição da acuidade visual, por exemplo, causa olho vermelho, é conjuntivite. Hemorragia conjuntival por trauma, por esforço. A presença de um pterígio, né, aquela carnezinha, né, no ângulo medial que vai em direção à córnea. E até o tersol, né, o ordelo. É uma coisa que tem como você ver na ectoscopia e lidar com aquilo, né? Muitas vezes já vimos tersol, ordeolo na emergência. Muitas vezes vimos conjuntivite na emergência. Muitas vezes já atendi paciente com pterígio na emergência. O cara tem um pterígio, não sabe o que é, tem aquela carnezinha ali, ele tem uma sensação de corpo estranho, lacrimejamento, e precisa do clínico para orientá-lo. Dizer que tem que procurar o oftalmologista para remover, né? E hemorragia conjuntival também. Já vi um cara que foi malhar, foi fazer um levantamento de peso e depois ficou com o olho avermelhado, uma esclera vermelhinha, e foi para emergência, querendo saber o que era. Arrebentou um vaso ali pelo esforço que ele fez. Então, o clínico ele também tem esse papel de orientar o paciente, né?
É isso aí. A hemorragia conjuntival já recebeu alguns pacientes no consultório, né, de cardiologia. Porque muita gente associa hemorragia conjuntival, ou às vezes hemorragia também nasal, né? A epistaxe com pressão alta, né?
Sim.
E aí a gente ainda tem pessoas falando, não, ainda bem que sangrou pelo nariz, porque se ficasse dentro do crânio é que era problema.
Caramba, rapaz, aí não. Aí
eu já ouvi isso mesmo. Algumas vezes, meu amigo. Algumas vezes.
Né? E a coisa da conjuntival também. Né? A conjuntivite, pô, no verão. Verão carioca, principalmente, as emergências começam a lotar, né, de conjuntivite. E como você mesmo já falou, tem as virais, as bacterianas e as alérgicas, né?
Isso. Exatamente.
E aí o que acontece? A bacteriana geralmente tem secreção purulenta, o olho vermelho, né? É, geralmente não tem prurido. A viral tem um edema palpebral mínimo, né? É aquele olho só avermelhado, sem secreção ou com secreção bem clara, sem edema de pálpebra, né? E a alérgica tem um edema palpebral muito grande, muito prurido, né? Então, é uma forma aqui de como no exame físico e na anamnese você conseguir
mais ou menos
desviar por esses caminhos. E aí, Áureo, eu posso até dar uma mostrada aqui também, ó. Vamos lá.
Mostra aqui, aí o conjuntivite aí que lá tem também. Pessoal, né?
Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó. Compartilhar a tela aqui. Apareceu aí?
Espera aí que está indo. Foi.
Aí eu mostro aqui, tem algumas opções, né, de colírios, né? Tobramicina, ciprofloxacina, cloranfenicol, o dexavison, isso, né, que é a dexametasona com neomicina, né? E só lembrar que na infecção por hemófilos em criança, você tem que fazer tratamento via oral, com ampicilina, né? Então tem várias opções aqui de colírio que você pode acabar utilizando. Inclusive, né, nas outras conjuntivites aqui, ó, conjuntivite alérgica, você pode olhar lá, ó, fase inicial, pode usar antihistamínico tópico, né? A gente tem aqui. E em casos graves, né, inclusive, você pode utilizar aqui a trometamina, né, que é um corticoide, um colírio também, né? Então, tem várias opções aqui, né? Você pode consultar conjuntivite neonatal, pediatra, né? Tem formas de você lidar, né? E as conjuntivites virais, como, por exemplo, a conjuntivite adenoviral, que, às vezes, você pode utilizar um corticoide e tratar os sintomas até com vasoconstrictores também, né? Então, interessante, né?
Interessante.
Ajuda muito essas ferramentas dentro da emergência, né? Para a gente lidar com as diferentes situações. E isso aí já ameniza o problema, né? Porque, assim, nem sempre, né, a gente está falando da emergência oftalmológica, de encaminhar para o oftalmologista, mas nem sempre todos os nossos colegas trabalham em centros. Às vezes, trabalham no interiorzão lá e ele vai ter que resolver o problema, né, Aldo?
E o que a gente observa é que, assim, é o que eu falei aí no início, né? Ainda bem, né, que a maioria absoluta dos casos dá para a gente resolver, né? Você tem uma minoria dos casos só que você precisa de um encaminhamento mais urgente, né? Um descolamento de retina, aí não tem jeito, né?
Talvez o ponto nevrálgico da situação seja a redução da acuidade, né?
Isso, que é o que exatamente. A perda da acuidade é que assusta, né? E uma coisa, assim, objetiva, né? Porque muitas das vezes o cara chega com o olho vermelho na emergência, né? E, assim, já está tão incomodado, às vezes, ou com um corpo estranho, ou com uma conjuntivite, que ele não consegue ficar muito com o olho aberto, né? Então, às vezes, ele associa isso a uma perda visual. Então, você não pode perguntar, mas a visão está normal? Ele vai falar que não, é óbvio que não.
Vai testar,
né? Então, tem que fazer um teste objetivo simples, né? Simples mesmo, né? O que eu faço é geralmente com os dedos mesmo, mostrando para ele, pedindo, né, que ele fala quantos dedos eu estou mostrando, e eu procuro avaliar o campo de visão, né, de uma maneira geral, né? Pelo menos 4 avaliações ali, pelo menos
no glaucoma também é super importante, né? A chamada visão atunelada, né, do glaucoma, isso numa forma mais crônica, né?
Exatamente. Então, assim, é importante, você faz uma avaliação simples, rápida, né, com às vezes com 8, eu faço 8 testagens, né? Eu testo no 3, no 3 horas, no meio-dia, no 6 horas, no 3, no 9 e testo mais 4 entre esses pontos, né? Mas, assim, é um teste que você faz em 2 minutos, né? Coisa muito rápida.
Efetivamente. E, assim, tem causas não diretamente oftalmológicas relacionadas à redução da acuidade visual, que o indivíduo vai procurar lá na emergência, né? E aí vai ser uma abordagem clínica mais geral. Na anamnese, você vai perceber que é uma alteração secundária oftalmológica, né? Então, só para dar exemplos, né? Por exemplo, neurite óptica, né? E principalmente em mulheres jovens, né? Ou esclerose múltipla, em surtos, né? Isso pode aparecer, né? É, apoplexia hipofisária, por exemplo, numa grávida com hemorragia grave, né? Uma emergência dentro de uma emergência obstétrica. Causas isquêmicas do sistema nervoso central, que às vezes o cara tem alteração visual e tem outras alterações, outros sinais neurológicos envolvidos, né? Causas compressivas, né? Vasculares, né? Por exemplo, tromboembolismos e até a trombose mesmo, né? De veia retiniana e etc. É. Então, nesses casos, né? Vai depender de um contexto geral e vai depender do seu exame físico geral, fazer um exame neurológico, além do oftalmológico, fazer uma boa anamnese, né?
Isso. Aí são casos mais graves e objetivamente com perda de visão mesmo, né? Em geral, o que acontece é isso. Tem a tal da amaurose fugaz, né, Gui? Você já viu isso na emergência? Isso,
já vi, cara. Já vi algumas vezes também. Né? Só para lembrar de um caso, uma vez eu atendi um senhor de 80 anos, né? E ele foi com a esposa e ele estava com uma perda visual acentuada, né? Ele só tinha sensibilidade luminosa. E ele falou que aquilo foi começou de manhã, abruptamente. E ele vinha falando que ele tinha dores de cabeça recorrentes, graves, cefaleias graves, e você via lá a artéria temporal do indivíduo espessadíssima.
Pulsando ali.
E bastante magro, senhor, né? A gente fez lá, pediu VHS alto, né? Acima de 100, e suspeitou de uma arterite temporal e com uma complicação na artéria oftálmica. Né? Então, esse foi um caso aí emblemático, mas deve ter, se puxar pela memória aí, tem vários, né? Casos de neurite óptica
também.
Inclusive para internação, né?
Não, principalmente pelas outras condições, né? E pelo potencial agravante aí que tem. Pode agravar, pode, né, piorar, né? Se for um quadro isquêmico, por exemplo, piora, né? Enfim, é um caso que não é. Nos casos de isquemia, por exemplo, né? É difícil, às vezes, você avaliar se o paciente não tiver um déficit motor, né? Objetivo, né? Por exemplo. Né? Quando o cara chega com a boca torta e hemiplégico, na emergência é fácil de você fazer o diagnóstico de um AVC. Né? Mas quando chega com vertigem, por exemplo, ou com algum déficit visual, né? Na campimetria ali, é mais complicado. Então, lembrar assim, também isso é uma coisa que a gente aprende. Né? Também
você
é outra
falou
coisa
aí,
também.
Visão dupla, né? Que você faz lá a movimentação e análise da musculatura extrínseca ocular. Super importante, isso. Principalmente nas doenças vasculares de tronco encefálico, né? Ou na hipertensão intracraniana, que você pode ter compressão, por exemplo, do núcleo do terceiro par, né? E etc. E as doenças vasculares vão dar aquelas síndromes de acidente vascular encefálico de tronco, né? Que vai acabar envolvendo aí pares cranianos que geram um estímulo a essa musculatura ocular extrínseca.
É isso aí. Aí já é a oftalmo se misturando com a neuro aí, né?
Exatamente.
E a tomografia não ajuda muito na fase aguda, né?
Não, e principalmente também porque se for tronco, né?
Não dá pra ver
a tomografia não vai ver. Aí vai ter que ser a ressonância mesmo, não tem jeito. E que é uma coisa super interessante, né? Às vezes o paciente tem uma síndrome cruzada, o cara tem uma paralisia facial de um lado e está plégico ou parético do lado contralateral. Você já sabe que é tronco cefálico, que não é sistema nervoso central. E aí não adianta você tecer, tem que ser ressonância para ver
ressonância.
Lá. Ver lá o facial lá no seu núcleo, né? Provavelmente a isquemia ali. Então, assim, a oftalmologia faz parte da vida do clínico, né? De maneira simples e simplória, talvez, mas tem que fazer parte da vida do clínico.
É isso aí, meu amigo. A gente tem que resolver, pelo menos, esses casos mais simples, né?
Com certeza, dá o nosso jeito, né?
Se vira nos 30, tem um como todo
clínico. Pra ajudar, né?
É, isso aí.
Se não, né? Se não tem aquele colega oftalmo para você mandar mensagem, o MedCode te ajuda.
É isso aí. Satisfeito aí, meu amigo?
Satisfeito, meu amigo. 30 minutos aí.
É, muito bom. É, queria agradecer aí mais uma vez aí nosso amigo Guilherme aí, né, por compartilhar aí com a gente mais algumas experiências, algumas histórias, né?
E, gostou, pô, do corpo tá, estranho,
por,
né?
Por isso que o Ex ainda não veio, porra. Tu não tá jogando mais futebol, né, cara? Então, pô, se tivesse...
cara, eu era um bom jogador, cara. Eu era um bom jogador.
Tá vendo só? Mas tá bom, tá melhor como médico. Melhor como médico.
É, eu, cara, acho que como médico eu sou melhor.
Certamente, certamente. E agradecer aí a presença de todos e mais um Papo MedCode. Lembrando que o conteúdo da nossa live vai ficar disponível no nosso canal no YouTube e o áudio vai ficar disponível nas principais plataformas aí de podcast. Tá? É só procurar por Papo MedCode. Boa noite, meu amigo Guilherme. Boa noite a todos aí. E até a próxima.
Um abraço.